Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias as histórias inspiradoras. Um dos maiores periódicos do mundo, The New York Times, jornal dos Estados Unidos, passou a publicar há alguns anos, muito recentemente, aliás, uma coluna semanal, Modern Love, os amores atuais, os amores modernos, são testemunhos, depoimentos, em geral cartas, que pessoas escrevem e aí a equipe editorial verá conforme o intuito da publicação e também o modo, não é? Um jornal equivaleria aqui ao Brasil, ao nosso estado de São Paulo, o Estadão, a Folha de São Paulo, um periódico assim. E ele, então, é uma linha editorial e eles publicam essas cartas. Recentemente saiu em português a obra, são mais de 300 páginas, um livro belíssimo. Recomendo a leitura, muito bonito o livro. E a Amazon fez uma série com algumas dessas cartas, com 8 episódios até agora, muito, muito bonitos, muito inspirados. Vale realmente dar uma olhada pelos atores, roteiristas, diretores. Muito bonita, muito bonito o trabalho. E hoje nós vamos trabalhar a primeira destas cartas. Quem enviou a primeira carta que foi publicada aliás, ele é um escritor norte-americano, que é o Steve Friedman. O Steve Friedman mandou, hoje ele é um escritor consagrado, ele publicou obras muito importantes da crônica social recente da sociedade norte-americana, e o Steve Friedman manda então, ele abre essa coluna da Modern Love, deste jornal, New York Times, trazendo algo que pode ser autobiográfico, mas pode ser também parte da vida dele. Acho que os senhores apreciaram muito as lições e as inspirações que o Steve Friedman partilha conosco. Olhem, vamos começar com uma aproximação, está bem? Vários dos senhores durante a vida já estiveram apaixonados. Cada um teve uma experiência em torno disso. Para alguns foi um momento de elevação, foi um momento de troca, foi um momento de aprofundamento e foi muito proveitoso do ponto de vista do desenvolvimento da vida. Para outros não foi assim. Há pessoas que quando amam, elas não melhoram, elas pioram. Se enchem de ciúmes, medos e outras coisas. E há pessoas que quando amam, realmente elas fazem um salto existencial para desenvolvimentos importantes. Seja como for, o que o Steve Friedman nos traz é um espelho para muitos da nossa época. Pessoas que acham que são adultas, acham que são maduras e que basta que o coração bata um pouco mais forte no ritmo de uma afetividade maior, denominada amor, para que eles se descubram crianças. Mandam um zap e se a pessoa não responder em 10 minutos, começam a ficar exasperados. Mandam uma mensagem carinhosa, um convite. Se a pessoa não agradece, não coloca uma desculpa, ou que aceita, ou coloca uma desculpa de não poder, de que não pode, que de fato sou inverossímil, a pessoa já fica cheia de esquisitices, confabulações, tal qual uma criança que não sabe bem se os pais vão chegar ou não, e que se saem para um jantar, talvez não voltem, a criança fica com medo e a vovó precisa acalmar. Alguns adultos, do ponto de vista da afetividade, são crianças. E o Steve Friedman, neste texto muito interessante, ele nos coloca isso. Vamos diretamente ao texto e ao final uma linda ilustração para vocês, um presente para aqueles que fazem ao vivo as oficinas. Habituem-se, porque isso agora será uma constante. Então, ele começa dizendo, ela me dispensou. Ele coloca em caixa alta essas letras. O importante nem são os detalhes, mas o lugar do pronome, ela antes de mim. Não há um vilão nessa história. E aí ele agradece ao terapeuta dele, aos anos de terapia que ele fez, por não considerá-la vilão, e muito menos ele. Fica bem contente com isso. Diz que pelo menos isso ele aprendeu. E mais adiante ele diz: ela teve suas razões. Eu poderia ter sido um namorado melhor? Vale mencionar que eu tinha 48 anos quando nos conhecemos e nunca tinha me casado. Eu tinha passado boa parte das 3 últimas décadas me desvencilhando de namoradas que hoje estavam casadas e felizes. Algumas linhas para frente, o Steve Friedman escreve: o importante não é o que ela fez ou por que ela fez. O importante é como eu lidei com isso. De acordo com as autoridades que vão do Dalai Lama aos editores da revista Cosmo Girl, derrotas pessoais e rejeições românticas nos oferecem todas as oportunidades para nos comportarmos com elegância, coragem, amor próprio. Também oferecem a oportunidade de fazer o que eu fiz. Primeiro, um dia, vejam, aqui ele coloca todo um lado adulto dele, não é? Quer dizer, elevações morais, e cita inclusive o Dalai Lama, que tem belíssimos textos sobre ética e moralidade, e parece então que tudo está caminhando muito bem. Ela disse que não, ele disse que ela terminou com ele, e ele está falando de elegância, amor próprio, coragem. Vamos ver se toda essa maturidade perdurará e até quando. Ele diz então: primeiro, um dia depois de ela me dispensar, eu lhe mandei um e-mail. Uma mensagem afetuosa, elegante e nada desesperada, que tinha cerca de 200 palavras. Demorei 3 horas para escrever. Começava assim: eu me lembro de como as coisas eram maravilhosas e doces. Quando eu estava com você, eu escrevi. Achei que aquilo era bom, determinado, sensível. Ele prossegue: de rirmos, de nos beijarmos na quadra de tênis, de boiarmos no mar em direção aos braços um do outro. Eu me sentia tão sortudo, tão grato. Só queria que você soubesse disso. Fecha aspas. E aí ele comenta o que ele escreveu dizendo: nada mal, triste, mas não grudento. Ele continua então dizendo a construção do texto dele, comentando cada coisa que ele fazia. Por fim, ele nos diz: eu queria tanto que ela de volta, que eu queria tanto que isso me dava dor de estômago. Mas eu me lembrei com alguma preocupação das vezes em que ela havia me acusado de me lamuriar. Demorei 20 minutos até chegar a um consenso sobre a última linha que eu escrevi e decidi trocar e escrever: responda esse e-mail se quiser, mas não precisa se sentir obrigada. Bem, ela não se sentiu obrigada, o que me fez querer ligar para ela, o que me fez querer transar com ela, o que me fez querer acordar ao lado dela, envelhecer ao lado dela, ou vê-la envelhecer, engordar e enfear muito rapidamente. Disse aos meus amigos: ela morreu para mim, eu estava mentalmente doente para ter namorado com ela. E disse aos meus amigos mais: obviamente, ela é uma pessoa com transtorno de personalidade limítrofe. Por que eu joguei fora a melhor coisa que eu já tive na minha vida? Escrevi no meu diário. Por favor, meu Deus, traga ela de volta. Uma semana depois, recebi a resposta dela. Ela me agradecia pelo e-mail, se desculpava por não ter respondido mais cedo e admitia que estava triste pelo modo como as coisas tinham terminado. Então veio a frase-chave, dois pontos, abre aspas: só espero que possamos continuar amigos de algum modo daqui para frente, fecha aspas. Bem, vocês imaginam quantas horas, dias, quanto ele passou ruminando e pensando, lendo e relendo e concluindo coisas e voltando nas conclusões e se atrapalhando todo para finalmente achar que tinha compreendido e depois fazia um lanche e sabia que não tinha compreendido nada por conta dessa frase enigmática para ele que ela escreveu. Ela disse: "Eu só espero que possamos continuar amigos de algum modo daqui para frente. Ponto final." Para nós aqui de fora, vendo isso no conforto dos nossos lares, numa oficina de fim de tarde, isso tem uma conotação. Para ele ali, vocês podem imaginar que a conotação é outra, né? Então ele diz: "Resolvi que aquele era o modo dela de querer ampliar o nosso diálogo. Resolvi que era o modo dela de sinalizar que estava aberta a um romance. Resolvi ignorar o conselho de todos os meus amigos para não mencionar o meu terapeuta. Liguei para ela, sugeri que tentássemos de novo. Ela riu. Eu insisti. Ela talvez tenha usado a frase 'só amigos', eu não lembro, mas não fui capaz de localizar nas minhas anotações. Além do mais, que importam tantos detalhes, não é?" Esse modo de lidar com a afetividade que o Steve Friedman nos coloca como um espelho da nossa época, um deles, não é o único, mas que muitos fazem, não, mostram um dos testemunhos importantes de como muitos lidam com a afetividade. Parece que estando bem ou estando mal, de qualquer jeito a pessoa vai sofrer muito. Não é? Basta que a outro responda ou não responda, ou demore ou não demore, ou se dá uma resposta atravessada, ou se dá uma resposta que pode ser uma insinuação ou qualquer coisa. E mesmo que aceite, acham que isso é um modo pelo qual o coração consegue amadurecer, encaminhar suas afetividades? Não há outros modos para uma época como a nossa, na qual isso possa ser mais inspirado, mais profundo e menos, vamos dizer assim, juvenil? Se há, veremos isso em algumas das próximas oficinas. Por agora vamos ver isso. E ele disse: "Marcamos um encontro para ir ao cinema." Na tarde do encontro, ela cancelou, alegando cansaço e uma dor de garganta iminente. Disse que preferia que remarcássemos para outra noite. Tudo bem para mim? Mas é claro que estava tudo bem. Afinal, eu sou adulto. Eu não sou uma criança. Não sou uma criança. Ela não poderia estar imaginando que eu ficaria chateado com um encontro adiado, não é mesmo? Ou magoado, desconfiado, profundamente ferido, ou lembrando com um vazio pulsante nas entranhas e uma dor lancinante atrás dos olhos, que quando estávamos nos agarrando nas quadras de tênis, boiando nas correntes do mar, ou fazendo planos para caminhar juntos pela Nova Zelândia e nos abraçando na cama, nada como uma dor de garganta, perdão, uma dor de garganta iminente, teria nos mantido separados. Melhoras, eu respondi generosamente. Ligue ou escreva quando estiver recuperada. Vamos comemorar a volta da sua saúde", sugeri a ela, máscula e altivamente. Com segurança, sem nenhuma carência, nem raiva, ou palavras desesperadas induzidas pelo teste. Quando, uma semana depois, no meu aniversário, enquanto eu terminava um perfil para uma revista, recebi outro e-mail, breve, três linhas: "Espero que esteja tendo um dia MT especial." Uma abreviação de muito, né? "Espero que esteja tendo um dia MT especial. Acabou a história? Beijos." Ela botou, em vez de beijos, BJS. E aí ele diz: "Passei a tarde e a noite desconstruindo este texto." Vou reler o texto para vocês. "Espero que esteja tendo um dia muito especial. Acabou a história? Beijos." Ele disse que ficou a noite inteira em cima desse texto. Aí ele diz: "Três linhas, nada bom. 11 palavras sobre o meu aniversário, nada bom. O MT, em vez de muito, não muito bom. Mas talvez eu estivesse interpretando errado, talvez eu estivesse refletindo as minhas próprias inseguranças em um sinal doce e amoroso do ciberespaço, cyberespaço, fiz referências cruzadas do uso de palavras dela com todos os outros e-mails que eu tinha salvado em um arquivo. E então, uma descoberta impressionante. Ela já havia usado o MT como abreviação antes. O Bridges, como beijos, uma indicação clara e inconfundível de que ela estava pronta para boiar comigo nas correntes do mar de novo? Não seria isso, então? Liguei para ela, para esclarecer as coisas. Não queria interpretá-la mal, falei. Ela queria sair comigo de novo ou não queria? Ela sugeriu que eu não ligasse de novo. Ah, é? Ora, muito bem. Sugeri que ela não ligasse de novo também e que esquecesse o meu endereço de e-mail. E mais, que se algum dia ela me visse na rua, era melhor. Ela desligou. Ah, fiquei furioso. Escrevi cartas amargas sobre como ela era incapaz de amar, como não reconhecia os presentes que eu lhe dera. Não mandei cartas. E aqui ele botou entre aspas um agradecimento ao terapeuta dele por muitos anos de terapia e agora está passando por isso. Ele diz: não a persegui tecnicamente, realmente. Passei de bicicleta pelo prédio dela uma noite dessas, mas eu não fiquei por ali como por uma quantidade significativa de tempo, não. Me demorei depois vendo fotos dela em um slideshow que eu tenho, que eu tinha montado no computador, acompanhado por Rebecca cantando Till There Was You. É. Até que você volte ou chegue, né? Vezes sem conta, fiquei ouvindo. Perdi quase 5 quilos em 2 semanas. Então, uma epifania ofuscante me ocorreu. Eu não deveria ter perdido a cabeça com ela ao telefone. É claro que ela havia se retraído. Quem não teria? Com essa percepção, veio uma imensa sensação de calma no meu coração. Com a calma veio a esperança. Com a esperança, um plano. Se eu a fizesse entender quanto a amava, de que forma alguma eu a culparia e como tudo tinha mudado e agora não estava nem carente, nem zangado, que era apenas um homem com amor e afeto para dar e com todas as intenções mais magníficas, ela talvez me aceitasse de volta. Claro, e voltaríamos às correntes do mar e às quadras de tênis. Desta vez fiquei longe do telefone. Essa linguagem falada era facilmente mal interpretada. Sinto muito, eu escrevi. Sinto muito mesmo, escrevi. Então, elaborei um pouco mais a questão e escrevi: você não tem ideia de como eu me sinto. Outros pontos altos que eu incluí no texto foram os seguintes: fui tão idiota. Você não tem ideia da saudade que eu senti de você. Gostaria que você nos desse mais uma chance. Nos termos que você quiser. Uma semana mais tarde, ela respondeu. Agradecia o pedido de desculpas que eu fiz, mas não confiava mais em mim e desejava tudo de bom. Não confiava em mim? Não é de espantar que ela não tenha querido viajar comigo para a Nova Zelândia. Com certeza, se soubesse sobre as minhas dores no peito, as dificuldades de respirar, suas dúvidas sobre a minha sinceridade desapareceriam. Fiz isso então. Contei para ela. Mais um e-mail. Contei tudo. Contei tudo isso a ela. E também citei as falas de Casablanca, Malcolm. Mencionei minhas preces. Isso tudo foi há quase um mês. Nesse tempo, pude refletir a respeito. E me maravilhei com o silêncio frio e digno mantido pelas mulheres, que eu mesmo dispensei ao longo dos anos. Lembrei de um professor velho e patético do filme O Anjo Azul, de Marlene Dietrich. Aí ele faz várias citações, várias reminiscências. E termina o texto dizendo para nós o seguinte: mas eu estou melhorando. E finalmente agora já estou aceitando. Sei disso porque duas semanas atrás, pela primeira vez em muito tempo, quando uma mulher sorriu na minha direção, no metrô, me ocorreu que talvez houvesse possibilidades ali. Eu sei disso também porque, pela primeira vez em muito tempo, não estou correndo para checar meu e-mail todo dia e nem fico olhando para as fotos dela mais. Eu não destruí as fotos ou as cartas e e-mails como os amigos me aconselharam a fazer. Eu não destruí, mas eu não preciso disso. Desta vez, ela realmente morreu para mim, de verdade. Estou falando sério. Steve Friedman. Ele tem algumas obras muito conhecidas nos Estados Unidos, como Lições de Direção, A Agonia da Vitória e outras. E é um autor muito querido e da atualidade norte-americana. E aqui ele lança um poderoso espelho para muitos que vivem a afetividade nos nossos dias, na nossa época. Um amor que tem tudo para ser diferente, para se aprofundar. Essa maneira de vivência do amor costuma ser muito pesada, difícil, sofrida, restringe muito das aprendizagens, mas às vezes é o melhor que a pessoa consegue dentro da caminhada dela, dentro do que ela já viveu. É o testemunho do que ela consegue, não é? De lidar com isso. Vou terminar nossa aula de hoje partilhando a tela com vocês e mostrando esta linda canção que ele cita durante o texto, que é uma canção cantada também pelos Beatles, mas aqui nós veremos na interpretação lindíssima da Mona Lisa Twinks. Vamos então a essa obra tão bonita. Acho que quem não conhece a música vai gostar muito da interpretação.